Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Boa noite com Jesus. Os que estão presentes aqui e toda essa grande congregação através da internet. Sempre lamentamos por aqueles que não podem vir e muito mais por aqueles que podem e não vêm na sexta-feira à noite. Tem sido um culto muito especial. Estamos revivendo as sete eras de uma maneira bem lenta, devagar. E isso é o que produz realmente a firmeza para todo o restante da mensagem. Quando o profeta viveu a sua primeira etapa, evangelizando, e curando milagrosamente pelo poder de Deus, os doentes, os enfermos, aleijados, cegos. Então, logo, Deus pôs uma base para o que seria mais essencial, para o essencial. Uma base que dali ele partiria para o cumprimento do seu ministério de sétimo anjo, de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. E pela ordem, é claro, tinha que começar pelas sete eras, como elas estão logo no princípio do livro. De forma que é muito importante, às vezes mais do que a gente pensa até. Apocalipse, capítulo 2, verso 1 a 7, né? Que é a carta a Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Nós encomendamos a ti mais uma vez, ó Pai, esta reunião. E a cada pessoa que tem interesse neste culto está reservado uma bênção. A bênção da palavra. Não é apenas uma bênção de um dom carismático, mas é a bênção da palavra que é a bênção de Abraão. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, mais uma vez pedimos perdão dos nossos pecados e que nada possa impedir que a Tua palavra seja vivificada pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Dia da ressurreição, as irmãs Teresinha e Margarete cantam nesse instante.
Jesus lá na beira.
Faz bem ouvir as irmãs, faz muito bem para mim, creio que para todos, né? Amém? Faz muito bem para a alma. Nós vamos continuar aqui com a era de Éfeso. Começando pelo parágrafo 93, nós paramos no 92. Agora é a voz do Espírito. A voz do Espírito. A carta a Éfeso termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. Então o profeta destaca isto. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa questão é muito profunda e determina a nossa posição no corpo de Cristo. As pessoas escolherem voluntariamente, espontaneamente, ouvir somente o que o Espírito diz. É claro que existem milhares de vozes que você não pode ficar alheio a vozes. Aqui está bem distinto que é em relação ao que o Espírito diz, porque isso implica o espiritual, a doutrina. O predestinado que é revelado não tem ouvido para ouvir interpretações adversas, ismos, que formam ismos dentro da própria mensagem. Então, ele disse que quem tem ouvidos? No sentido natural, conduta e ordem, você não tem ouvido para ouvir maledicência, falar alguém que com facilidade fala das pessoas, etc, etc. Isso produz somente males e até mesmo doenças. Mas o principal disso aqui é o espiritual. Você não procura ouvir, mas de repente chega um CD para você ouvir. A parte, se bem pensássemos, se tratando de um púlpito que não nega a palavra, não impede o Espírito de falar, então aquela igreja deveria receber somente aquilo que parte do púlpito. Somente aquilo que parte do profeta através daquele a quem Deus comissionou. E você tem segurança em ouvi-lo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode ser que milhões ouçam ou leiam estas palavras. Mas quantos prestarão atenção? Quantos a aceitarão? Aí quando existe esse desafio, essa pergunta, você deve sintonizar-se a si mesmo entre estes que, quantos, que prestam atenção, que deram ouvidos à mensagem como ela é. Bom, quantos, isso não o sabemos. Mas aquele que inclinar seus ouvidos e desejar conhecer as palavras de verdade, encontrará o Espírito de Deus iluminando. Não tem que fazer nenhum exercício. Agora, como que o Espírito Santo vai iluminar essas interpretações impiedosas que têm surgido? Se seu ouvido estiver aberto para a palavra, o Espírito de Deus tornará a palavra real para você. Isso é o que tudo que interessa. Ora, este é o trabalho do Espírito. Eu posso ensinar-lhe a verdade, mas se você não abrir seus ouvidos para ouvi-la e seu coração para recebê-la, então você não obterá a revelação. A isso é que é um fracasso espiritual. Aqui na mensagem, o som incerto. Parágrafo 72, a última tópico do parágrafo. É bom somente, simplesmente tirar toda a incredulidade de você, para que então o Espírito Santo possa encontrar, aliás, entrar e simplesmente tirar isto, vocês sabem, e mover diretamente em suas fibras e controlar a sua vida. Jesus disse realmente que o Espírito Santo guiaria em toda a verdade. Agora, ceder ao controle do Espírito Santo. Ceder ao controle. O profeta fala sobre o cordeiro e a pomba. A pomba é um animalzinho dócil, não tem fel, portanto não tem amargura, não come coisas podres, não tem que digerir carne. Por isso não tem fel. O símbolo perfeito do Espírito Santo. E é frágil. Terna e dócil. Agora ele mostra o cordeiro como um animal mais obediente. e que não tem controle próprio. Isto quer dizer, ele não tem liderança própria. Ele tem que ser guiado. Então ele fala daquele cordeirinho que estava ali balindo por causa de sua mãe, a sua mãe balindo por causa dele, mas eles não podiam se aproximar um do outro. Ele não tinha como encontrar a mãe, mesmo ouvindo o seu balido, o seu chamado. Então ele pegou aquele cordeirinho, pôs nos braços, e seu coraçãozinho batendo, ele sentiu aquilo. E ele disse: ó rocha das eras, me guia também em teus braços. Veja que dois animais que combinam. Aí ele vai para Jesus Cristo. E quando João batizou Jesus no Jordão, ali nas águas, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Não foi em forma de uma terceira pessoa. Foi em forma de pomba. E uma voz se ouviu do céu: este é meu filho, em quem me compraz. Ele disse, desde então, a pomba podia guiar o cordeiro para onde ela quisesse. O guiou para o monte da tentação. Guiou em todos os passos. Por onde ele, o Espírito Santo quisesse que o cordeiro passasse, era apenas um pequeno toque. Um pequeno toque. Não havia discussão. É onde a coisa fica difícil para o crente, às vezes. Porque receber uma direção de Deus para si próprio, quando você pode obedecer, acatá-la, é uma coisa. Mas quando você depende de terceiros, aí vem o questionamento. Foi o que causou grande aquela morte, ou mortes terríveis. Os milhões que saíram do Egito morreram no deserto. Por causa, exatamente por causa disso. Porque o Espírito Santo guiava Moisés. E eles, através de líderes como Coré, Abirão, Datã, e a Bíblia não faz menção de todos eles, resistiram a Moisés. Isso quer dizer, estava resistindo ao Espírito Santo. Eles não tinham controle do Espírito Santo. Eles não tinham o controle que Moisés tinha. Moisés era controlado. Mesmo quando ele fez coisas que chocaram, e justamente para que tropeçassem. Quando Deus quis tratar com Moisés, foi diferente. Deus estava cumprindo um tipo nele, e ele então disse: você não vai entrar, eu vou te recolher antes. Porque tinha que cumprir também o tipo de Cristo. Josué viria cumprindo o tipo do Espírito Santo. Jesus, na verdade, morreu na cruz, mas foi ressuscitado, foi assunto aos céus. Ele disse, eu vou e venho para vós, venha. O Espírito de verdade estará em vós. E aquela igreja, então, foi controlada por esse Espírito de verdade que Jesus prometeu. Ele subiu. Vou e venho para vós, São João 14. E veio para cumprir-se Deus, Pai, sobre nós. Filho, o mesmo Deus conosco. Emmanuel, quer dizer, Deus conosco. Espírito Santo, Deus em nós. Então, esse é o único meio de ter a revelação. Essa revelação não tem como ser explicada teoricamente. Pedro não podia explicar por que ele disse que Jesus era o Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele não podia explicar. Mas aquilo é revelado. Não tu revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. É quem revela. Agora ninguém pode dizer, bom, eu vou aceitar a revelação. Eu vou ser revelado. Eu vou atender uma chamada de altar para mim ser revelada, revelado. Vem aqui na frente quem quer ser revelado. Ora, nesse sentido aqui não existe isso. Você não sabe explicar. Busca uma entrevista com aquela meretriz, Raabe. Raabe, o que você viu? Como foi que você se distinguiu dentre todo o seu povo? E abrigou os espias de Israel, arriscando sua própria vida. Por quê? Que sabedoria do alto. Dali uma meretriz tornasse-ia, como se tornou, esposa de um general, e deu ventre para vir Jessé, Davi, até Cristo. Você não pode explicar isso. Por que você creu no profeta de Deus? Ele nunca veio aqui. Ele nunca fez um apelo para você. É maravilhoso, né? Eu posso ensinar-lhes, ou ensinar-lhe a verdade, mas se você não abrir seus ouvidos para ouvi-la, e seu coração para recebê-la, então você não obterá a revelação. Voltando ainda para a Bíblia. Maria, a Virgem Maria, então Virgem Maria. Ela ouviu do anjo uma coisa que estava completamente fora de suas possibilidades, completamente fora de sua razão, do bom senso. E quando o anjo lhe entregou a mensagem, a única pergunta que ela fez foi esta, só para ser seguida de uma entrega. Como isso vai acontecer se eu não conheço varão? Ele disse, o Espírito Santo te cobrirá. Pronto. Ela disse, cumpra em mim segundo a tua palavra. Ela entrou debaixo do controle do Espírito Santo. E o Espírito cumpriu a palavra através dela. Se nós formos olhar o lado negro, negativo da coisa, ora, o diabo cumpriu o ministério dele através de Judas. Então, vamos adiante um pouco, vamos para o 94. Agora note, diz que o Espírito está falando às igrejas. Isso é no plural, não no singular, às igrejas. O Espírito não mandou a João escrever isto para uma igreja local em Éfeso. Aqueles que querem anular a coisa falam, não, isso está escrevendo para a igreja que está em Éfeso. Mas em Éfeso não havia igrejas. Veja só. Não foi a uma igreja local em Éfeso. Nem tampouco era somente para a primeira era. É para todas as eras da igreja. Essa carta é para todas as eras da igreja. Para todos os crentes que dão ouvido. Porém, esta é a igreja de princípios. E assim é como foi no livro de Gênesis. Uma igreja de princípio, o princípio da igreja. Como foi no livro de Gênesis, que é o princípio. Gênesis quer dizer princípio. E a igreja dos gentios tem seu Gênesis em Éfeso. Porém, esta é a igreja de princípios. E assim é como foi no livro de Gênesis. O que começou no Gênesis é a verdade através da palavra inteira e finalmente termina em Apocalipse. Nunca deixou de ser a verdade. Não, isso foi só lá para Gênesis, só lá no princípio. Lá no princípio, aconteceu o que aconteceu. Foi encarnada a semente da serpente. E ela é desmascarada aqui em Apocalipse. Somente no Apocalipse. Pela revelação. Por isso o diabo odeia esta mensagem. Um dos sinais mais claro, evidente mesmo, de que a mensagem é de Deus. Porque o diabo odeia esta mensagem. Através de quem? Através de quem ele odiou a Jesus? Através dos ladrões, das meretrizes? Não, odiou a Jesus através dos líderes religiosos. É tão claro isso. Vejam o que significa essas sete eras. Se a pessoa tem a revelação dos sete selos, ela vê que isso é a exposição daquilo. Era por era. Assim sendo, esta igreja, começando em Atos, é o plano de Deus para todas as eras até que termina na era de Laodiceia, que é a nossa. Ali está. Essa ordem termina em Laodiceia, que quer dizer mulher, palavra que quer dizer mulher, palavra que quer dizer direito dos povos. Quem não vê o fim de tudo nesta era, está dormindo, no mínimo, dormindo o cego. O domínio feminino teve uma evidência tremenda na era de Tiatira, palavra cujo significado é este, domínio feminino. E isso vem desenvolvendo através das eras. Isso não morre nunca. Até chegar a mulheres pastoras, mulheres presidentes, policiais e assim, em sequência, mandando. Não tem sujeição nenhuma, porque os homens também. É como disse um juiz de direito. Isso começou lá no Éden. Isso ganhou terreno pela fragilidade de Adão. Está assim por causa da fragilidade do homem. Nós não estamos pregando nenhum preconceito. Mas isso é Apocalipse. É ver o cumprimento. Então, cada qual deveria ter a revelação de ver em si própria, em si próprio, o que é que está se cumprindo em sua vida. Que espírito está te controlando? Porque direito que Deus não deu, se não foi Deus, foi o diabo. Foi Satanás. Direito que Deus não deu, então foi o diabo que deu. Foi Satanás. Ela é rica, ela é abastada, ela não tem falta de nada. Apocalipse 3, 14 em diante. Mas aí Jesus diz, e não sabe que é uma pobre, cega, nua, desgraçada, que é a era que estamos vivendo. Mas, apenas para mostrar o Gênesis e o Apocalipse da coisa. Assim sendo, esta igreja, começando em Atos, é o plano de Deus para todas as eras, até que termina na era de Laodiceia. Veja-o cuidadosamente. Cada era deve tomar cuidado, porque o que está aqui é somente o começo. Aquela árvorezinha que tem sido semeada crescerá. Crescerá através das eras. É o que ele estava advertindo. Esta, pois, é uma mensagem para todo cristão de cada era até que Jesus volte. Até que Jesus volte, literalmente. Até que a igreja, os que foram controlados pelo Espírito Santo, subam a encontrá-lo literalmente nas nuvens. Não vai encontrar uma nuvem, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Esta, pois, é uma mensagem para todo cristão de cada era que Jesus, até que Jesus volte. Não esqueça isso. Sim, assim é, porque é o Espírito falando. Amém. É o Espírito falando. Isso aqui não é fruto de um seminário de pensamento teológico, que ele foi para um seminário estudar essas coisas. É chamado na teologia de escatologia, das últimas coisas, e etc, etc. Não é isso. Isso é assim diz o Senhor. Assim diz o Espírito. Agora, isso tem muito sentido para quem é controlado pelo Espírito Santo. Continuando no versículo 7. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 7. Então ele finaliza a carta a Éfeso dessa forma. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida, a qual está no meio do jardim de Deus, do paraíso de Deus. Então, vencer aqui significa que deu ouvidos ao que o Espírito diz. E, consequentemente, ficou sob o controle dele. Esse é o vencedor. Esta é a recompensa para todos os vencedores de todas as eras. Quando a última chamada, a batalha houver sido feita, quando nossa armadura houver sido deixada, então repousaremos no paraíso de Deus e nossa porção será a árvore da vida para sempre. Ah, vamos repetir esse parágrafo 95. Espera um pouquinho. Esta é a recompensa para todos os vencedores de todas as eras. Para todos aqueles que deram ouvido ao Espírito. Aleluia. Quando a última chamada, que é essa da nossa era, Laodiceia, a última, quando a última chamada, a batalha houver sido feita, quando nossa armadura houver sido deixada, então repousaremos no paraíso de Deus e nossa porção será a árvore da vida para sempre. Esse é o que venceu. Ah, meu filho venceu porque se doutorou. Minha filha alcançou. Venceu na vida. É. A árvore da vida. Não é uma bela expressão? Não é uma bela expressão? A árvore da vida? Ah, Ah, isso aqui. Ele chama a atenção dessa forma. Árvore da vida. Não é uma bela expressão? Os amantes da filosofia se deleitam em frases, em belas expressões. Mas aqui está. A árvore da vida, a árvore da vida, não é uma bela expressão? Ela é mencionada 3 vezes em Gênesis e 3 vezes em Apocalipse. É a mesma árvore e simboliza a mesma coisa em cada uma das 6 Escrituras. A mesma coisa. E você sabe quem é a árvore da vida. Aleluia. Porém, quem é a árvore da vida? Agora, em primeiro lugar, temos que saber o que significa árvore. A árvore, o que é que ela significa? Você sabe também? Em Números 24, verso 6, quando Balaão descrevia a Israel, ele viu a Israel, disse que eram como árvores de sândalo plantada pelo Senhor. Balaque devia ficar quietinho. Árvores, através das Escrituras, se referem a pessoas. Como no Salmo 1. Assim sendo, a árvore da vida tem que ser a pessoa da vida, que é Jesus. Essa é a árvore da vida. E que, dando testemunho que você comeu dela, você toma a santa ceia com pão asmos e o fruto da vide, o vinho, em memória do seu corpo e do seu sangue. Testificando que você recebeu o Espírito e vive sob o seu controle. Agora, se a árvore da vida é Jesus, e a árvore da ciência, do bem e do mal, aquela árvore que a Eva comeu e Adão, pela sua fragilidade, assumiu aquela mulher. O que significa aquela árvore? Meu Deus. Agora, haviam 2 árvores em meio do jardim do Éden. Uma era a árvore da vida, e a outra era a árvore da ciência, do bem e do mal. O homem haveria de viver por meio da árvore da vida, e não haveria de tocar na outra árvore, porque morreria. Porém, o homem tomou da outra árvore, e quando o fez, a morte entrou nele por meio de seu pecado, e ele foi separado de Deus. Então, ele perdeu o título da propriedade. E daquela hora em diante, naquele mesmo instante, que ele, pela sua fragilidade, assumiu a mulher, as feras, que eram tão mansas, começaram a ficar iradas, matando outros animais, como fazem até hoje. passou a se alimentar. O felinto, que é o carnívoro, a onça, o leão. Então, passou, naquele instante, naquele mesmo momento, em que a fragilidade do homem assumiu aquela mulher caída, a ira desceu, afluiu. Eu adianto isso. Temos que adiantar aqui. Só que o título da propriedade não ficou com a serpente, com o diabo. Quando ele perdeu o título, ele perdeu porque Jesus, Deus, tomou de volta. Por isso, em São João, capítulo 5, João chorava, chorava, chorava amargamente. Porque não havia ninguém digno de abrir o livro. E esse livro é exatamente aquele. É o livro da propriedade. Então o ancião consolou a João: não chore, João. O leão da tribo de Judá venceu. Então ele atravessou o abismo. Quando Jesus morreu, ele desceu lá no abismo. Inclusive pregou para as almas que foram resistentes, rejeitaram a graça através de Noé. Lá no abismo, ele atravessou. E ele voltou. Uma coisa debaixo dos braços. Interessante que nesse livro, veja só, por que ele não te perdeu e nunca pode te perder. Ninguém arrebata essa ovelha das mãos dele, porque seu nome estava lá. Isso não é utopia, imaginação, mensagem de consolação, de ânimo, não. Quando você quiser depreciar-se a si mesma, a si mesmo, ou mesmo a terceiros, a irmãos, a irmãs, lembra-te disso. Lembra-te disso. Agora, aquela árvore ali no Éden, aquela árvore que era a origem da vida, era Jesus. Em São João, capítulo 6 ao 8, Jesus se apresenta como a origem de vida eterna. Veja, São João, capítulo 6 ao 8. Ao capítulo 8, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Jesus se apresenta como a origem de vida eterna. Ele é a origem da vida eterna. Ele mesmo disse que era o pão do céu. Ele falou do oferecimento de si mesmo, dizendo que se algum homem comer... Olha aí, está vendo como confirma? Se algum homem comesse dele, nunca morreria. Da árvore da vida. Ele proclamou que conhecia Abraão. Jesus conhecia Abraão. Não te conhecia? e que antes que Abraão fosse, ele já conhecia Abraão. Antes do Abraão conhecesse a si mesmo, Jesus já o conhecia. Ele era. Ele profetizou que ele mesmo lhes daria água viva e todo aquele que bebesse dessa água nunca teria sede, mas viveria eternamente. Ele se mostrou como o grande Eu Sou. Eu Sou. Aleluia! Ele é o pão da vida, o poço da vida, o ser eterno, a árvore da vida. Ele esteve ali em meio do jardim do Éden, assim como também estará no meio do paraíso de Deus. Aleluia! Jesus. Alguns têm a ideia de que aquelas duas árvores no jardim eram iguais às demais que Deus havia posto ali. Estudantes, tenham cuidado, saibam que isto não é certo. Quando João Batista clamou que o machado estava posto à raiz de todas as árvores, ele não estava falando das simples árvores naturais, mas de fundamentos espirituais. Aleluia! Veja, em 1 João, capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Jesus disse, em João 5, 40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Assim sendo, o testemunho da palavra de Deus diz claramente que a vida eterna, está no Filho. Não está em nenhuma outra parte, em nenhuma religião mais nova, mais velha. Em 1 João, capítulo 5, verso 12, está escrito, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aleluia. Jesus, sendo que o testemunho não pode mudar, tirar de ou acrescentar a, então o testemunho fica em que a vida está no Filho, sendo que isto é a verdade, a árvore da vida no jardim tem que ser Jesus. Isso não é maravilhoso? Bem, se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do mal é também uma pessoa. Não pode ser de outra maneira. Assim sendo, o ser justo e o ser maligno ali, lado a lado, no meio do jardim. Do jardim do Éden. Estavas no Éden, jardim de Deus, Satanás. Veja aí, Ezequiel 28, verso 13. Estavas no Éden. Estavas no Éden. Aleluia. Aqui é onde recebemos a verdadeira revelação da semente da serpente. Isso aí mexe com a serpente e todos os seus anjos, né? Aqui está o que verdadeiramente sucedeu no Jardim do Éden. A palavra diz que Eva foi enganada pela serpente. Ela, em realidade, foi seduzida pela serpente. Diz em Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta besta não era semelhante a um ser humano e era, aliás, era tão semelhante ao ser humano e era, porém, simplesmente animal, a tal ponto que podia raciocinar e falar. Ela falou com Eva. Era uma criatura ereta e se encontrava entre o chimpanzé e o homem, porém mais semelhante ao homem. E era tão semelhante ao ser humano que sua semente se uniu com a da mulher e fez com que ela concebesse. Quando isso sucedeu, Deus amaldiçoou a serpente. Ele mudou todos os ossos do corpo da serpente de maneira que ela teve que arrastar-se como uma víbora. A ciência pode esforçar-se ao máximo e nunca encontrará o elo perdido. Aí diz, o homem procede do macaco. Que é isso? É mais fácil o macaco proceder do homem. Deus tomou cuidado disso. O homem é sábio e pode ver alguma relação entre o homem e o animal e procura prová-lo por meio da evolução. Não há tal evolução. Porém, o homem e o animal se misturaram. Esse é um dos mistérios de Deus que tem permanecido escondido, mas aqui revelado. Sucedeu ali em meio do Éden, quando Eva rejeitou a vida para aceitar a morte. Rejeitou a vida para aceitar a morte. Mas, porém, os filhos de Deus agem o contrário. Rejeita a morte para aceitar a vida. Aleluia! Aleluia!
Aleluia, Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem falado conosco nesta noite, ó Deus. E nós temos chegado até aqui segurados, guiados, guardados pelo Senhor, aceitando isto em nossos corações, ó Pai. Temos rejeitado este mundo, rejeitado a morte, como temos ouvido, Senhor, e adentrado em lugares celestiais e nos assentado, ouvindo a Tua palavra e sendo alimentados e abençoados por ela. Senhor, que o Senhor possa continuar derramando esta unção sobre o nosso pastor, dando-lhe saúde a ele, a sua família e a todos nós, ó Pai. Que o Senhor nos leve guardados e protegidos aos nossos lares, ó Deus, guiados pelo Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Aleluias.